Obrigado, senador Cacildo. Eu acho que é importante aqui a lembrança que Vossa Excelência faz. Quer dizer, esse é um momento para a gente refletir muito. Não estamos fazendo apelo para que se suspenda o conjunto de reivindicações ou para que se elimine toda e qualquer possibilidade de você estender, ou melhor, ampliar as condições para o bom diálogo e um bom acordo. Eu sei que é fundamental. A pressão, ela às vezes se estabelece muito na perspectiva de que quem a faz, faz com o intuito de extrair. Então, esse é o conceito que eu tenho. Eu não imagino, e portanto muita gente tem feito de forma até leviana, tentando botar nas redes sociais, que os policiais estariam por trás disso ou daquilo, dessa ou daquela ação. Eu não acredito, senador Cacildo, até porque os nossos policiais são figuras que também têm família, são homens e mulheres que dedicam a sua vida, inclusive colocando a sua vida em risco permanentemente, todos os dias. Uma ação policial, ela é, por natureza, uma ação permanentemente de risco. Né? E é alguém que faz essa escolha não só pelo lado econômico, também faz a escolha pelo lado da vocação. Então, portanto, uma entrega, em determinadas etapas, por exemplo, da atividade militar, eu diria até que ela é um sacerdócio, porque o cidadão tem que se entregar completamente à dedicação para a manutenção, por exemplo, da sua capacidade física. Portanto, ele tem que zelar por isso. E é fundamental, quando eu coloquei aqui que parte da categoria sempre tem como norte a melhoria das condições de trabalho, é exatamente para poder prestar um serviço à altura, tendo equipamentos, tendo viaturas, tendo boas condições, os quartéis também funcionando com toda a sua estrutura física e até agora, nessa ferramenta do novo tempo, com as tecnologias, para permitir que esse cidadão exerça essa atividade, que é uma das mais nobres na sua inteireza, na sua, eu diria, completude, para que o serviço seja entregue às pessoas. Nós não temos, senador Cacildo, a possibilidade de um policial para cada cidadão, é impossível isso. Mas, Vossa Excelência, quando citou aqui a questão de Medellín, eu tive recentemente na Espanha e uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente isso. Mesmo no período de crise, a população, sempre que eu perguntava a alguém na rua, quem indagava, alguém me dizia já assim, olha, nós ainda continuamos acreditando que é possível andar, circular, mesmo nos horários mais avançados, porque há um clima de segurança consolidado. E aí me refiro a algumas cidades, tipo Madrid, a própria cidade de Barcelona, ou a cidade de Pamplona, cidades que estive agora recentemente. Mas essas coisas se consolidam exatamente a partir do papel de governo e do papel dessas instituições, dessas corporações como a Polícia Militar. Então, senhor presidente, eu aqui quero fazer mais uma vez esse apelo ao governo do Estado. Nós estamos nos colocando à disposição para o chamamento, para a intermediação, para a ajuda no que for possível nesse aspecto e para que o governo do Estado possa também sinalizar cada vez mais a continuidade desse processo de negociação. Membros da corporação, essas figuras que eu quero realçar aqui, cumprem um papel importante na sociedade, eu quero também fazer o mesmo apelo e até me colocar à disposição da corporação para ajudar na busca desse entendimento. Eu talvez não entenda tão bem das coisas da corporação, mas auscultando e ao mesmo tempo coletando as informações, a gente pode ajudar, a gente pode contribuir, a gente pode ver de que forma nessa intermediação, não só para a busca da interrupção do movimento, mas principalmente para interromper essa jornada, acrescentando algo que consolide o que seria a paz, o acordo entre os dois lados. Então eu queria fazer esse apelo à corporação, no momento em que me coloca à disposição da corporação para buscar, para tentar intermediar, para ajudar. Então, portanto, durante o dia de amanhã estarei na cidade de Salvador, portanto, o dia inteiro, e aí estou à disposição. Já comuniquei ao governo do Estado que estou à disposição e estou fazendo aqui o que também já fiz através dos contatos em Salvador, a comunicação às diversas associações que possam nos procurar, que possam nos envolver, né, como no passado sempre fizeram, num passado bem recente, para que a gente possa servir aí de canal de intermediação para que a gente solucione esse problema. O povo de Salvador, o povo da Bahia, aguarda, eu diria de forma muito ansiosa, a solução desse problema para que a nossa querida Salvador possa viver longe desses boatos, longe desses atos e, principalmente, cada vez mais perto dessa sensação de segurança que nós nos referimos aqui. Para que a cidade e as pessoas possam transitar, não só, meu caro Cacildo, nessa Semana Santa, mas principalmente nesses dias que antecedem aí a Sexta-feira Santa, que a gente possa ter a tranquilidade, né, devolver a nossa São Salvador, a nossa Bahia como um todo, a tranquilidade nesses dias e daí para frente, para a gente selar a paz que nos permita esse acordo, inclusive ter a tranquilidade de uma polícia bem remunerada, bem estruturada e na parceria com o governo do Estado, prestando um serviço à altura do cidadão baiano. Então, portanto, fica aqui o meu apelo para que nós encontremos essa solução e quero mais uma vez dizer ao governo do Estado e à corporação através das associações que estou à inteira disposição para buscar o entendimento para a gente tentar resolver essa questão, porque é o desejo de todo e qualquer cidadão do Estado da Bahia para que de uma vez por todas isso seja solucionado e o povo soteropolitano, o povo baiano, possa transitar livremente, com tranquilidade, pelas ruas da nossa querida Bahia, sem nenhum tipo de susto, nem tampouco nenhum tipo de sobressalto. Era essa, senhor presidente, as ponderações que gostaria de fazer na tarde de hoje. E até aproveitando que Vossa Excelência preside essa sessão, senador Mozarildo, dizer a Vossa Excelência que eu continuo extremamente incomodado com uma questão que foi conduzida por Vossa Excelência aqui, que se refere à emancipação de localidades, poderíamos dizer assim, porque passarão a ser municípios uma vez emancipadas. Portanto, nós fizemos um acordo, eu estou muito preocupado que eu não estou vendo esse acordo andar, e o acordo era para que um outro projeto pudesse ser apreciado em detrimento, ou melhor, em substituição, perdão, àquilo que havia sido acordado e votado aqui, que terminou sendo vetado. Então, portanto, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu continuo com a mesma posição, apoiei a iniciativa de Vossa Excelência, que terminou indo a veto, depois apoiei a própria iniciativa de Vossa Excelência aqui na busca de acordo e continuo cobrando. Se efetivamente não vamos ter condição de chegar nesse termo da negociação, que seria a chamada reedição da matéria com outra roupagem, eu pediria, meu caro senador Walter Mozarildo, que a gente pudesse fazer, inclusive, a votação, a apreciação do veto no Congresso Nacional, e aí eu vou manter, se isso ocorrer, a mesma posição que eu tive aqui em plenário, senador, quando votei Walter favorável ao projeto de Vossa Excelência.
Senador Walter, é só para corroborar com a reflexão de Vossa Excelência, o projeto do senador Mozarildo, que já foi fruto também de um entendimento pós esse veto presidencial, teve hoje na Comissão de Constituição e Justiça a aprovação do projeto e já tinha sido aprovado também um requerimento de urgência urgentíssima para ele vir diretamente ao plenário. Mesmo que ele não tivesse sido aprovado hoje na CCJ, ele viria para plenário. Então, certamente na terça-feira ou quarta-feira a gente vai ter a obrigação de apreciar essa matéria para dar uma resposta a essa questão que é crucial, principalmente na Amazônia, onde a gente tem municípios que têm responsabilidade sobre localidades que ficam a tantos quilômetros de distância que o prefeito nunca aparece lá e a população fica ao Deus dará. Então, a gente tem que ter uma resposta, se é que é justo o argumento de que não se deva criar município aleatoriamente sem uma devida justificativa, mas o projeto é muito responsável no sentido de estabelecer critérios, parâmetros populacionais, de potencial econômico e de uma série de outros aspectos que devem ser preenchidos para que um município seja criado. Então, é um projeto de muita responsabilidade que tem a assinatura do senador Mozarildo e tem o entendimento construído aí também pelo nosso líder, senador José Pimentel, e eu imagino que essa preocupação de Vossa Excelência, absolutamente pertinente e atual, a gente vai poder dar vazão a essa questão na próxima semana, aqui em plenário, votando o projeto do senador Mozarildo e, dessa vez, com a garantia de que não vai ter veto, porque é fruto de um entendimento naquilo que estava mal entendido no projeto anterior.
Obrigado, senador Aníbal e senador Mozarildo. Eu continuo à disposição e, no momento em que até o senador Aníbal falava aqui, chegavam mais algumas mensagens, aí agora até do povo, viu, senador Mozarildo, cobrando exatamente disso. Aí eu quero, tem uma delas aqui que diz o seguinte: o povo da Bahia está vivendo um momento de agonia, então, portanto, faz um apelo. Eu quero aqui reafirmar isso de forma muito como apelo, tanto ao governo do Estado quanto à corporação lá, principalmente através das suas associações, para que nós façamos todos os esforços no dia de hoje até amanhã para a gente restabelecer a paz na cidade de Salvador. E quero mais uma vez me colocar à inteira disposição para que a gente possa contribuir com essa paz. O povo de Salvador e da Bahia, melhor dizendo, está vivendo um momento de muita agonia, de muita apreensão e, obviamente, que no meio dessas coisas aí, alguns oportunistas e até os mau caráteres e os bandidos terminam se aproveitando dessa situação e tentando, obviamente, colocar a responsabilidade ou no governo ou na corporação. Volto a insistir, a corporação repleta de homens e mulheres de bens e que estão buscando a sua reivindicação e, portanto, não corroboram com esse tipo de ação que tem ocorrido na cidade. E o Estado também, por sua vez, está imbuído em buscar uma solução, porque sabe como é importante a continuidade desse bom serviço, dessa nossa gloriosa Polícia Militar, para dar a segurança a todo o povo baiano.